Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a este programa Eclésia. Nesta semana em que olhamos os consagrados, aqueles que um dia resolveram dizer um sim a Jesus Cristo e modificar e transformar a sua vida. Nesta noite, vamos conhecer uma vida de consagração. Tenho comigo a irmã Fernanda Caetano. Ela é das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Boa noite, irmã.
Olá,
obrigada
boa noite
por estar aqui no programa Eclésia. Irmã Fernanda, como é que nasceu essa ideia de ser consagrada?
O meu sonho sempre foi casar, constituir família, ter filhos. Mas depois, isto a um dado momento, não foi bem por ali aquilo que eu sonhava e aquilo que eu queria para mim. No ano 2001, que era precisamente o ano internacional do voluntariado, resolvi fazer uma experiência de uma atividade de serviço através da Juventude Hospitaleira, que é um movimento juvenil que pertence a nós, às Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e aos Irmãos São João de Deus. E nesse ano, 2001, como tinham uma semana de férias, fiz um campo de trabalho na casa dos Irmãos em São João de Deus, em Barcelos. Pronto, e aquela experiência de oração com outros jovens, experiência também de serviço aos doentes, recordo-me que teve assim, um impacto muito forte na minha vida e fiquei assim com algumas interrogações. E no ano seguinte, como já tinha 3 semanas de férias, resolvi que tinha que dar continuidade àquilo. Resolvi fazer uma experiência de comunidade com outra jovem. Foram durante 3 semanas na nossa das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, em Condeixa, numa casa que temos, também com doentes. Então, foram 3 semanas que eu acho que foram as 3 semanas melhores da minha vida e acho que foram as 3 semanas que me ajudaram aqui a, por um lado, a ter mais interrogações e, por outro lado, a tentar procurar respostas para estas interrogações.
O que é que foi que a tocou? Que impacto é que foi esse que falava?
Pois, eu acho que só mais tarde é que consegui perceber um bocadinho aquele impacto, né? Sei que saí de lá num rebuliço de sentimentos, de emoções que não conseguia dar resposta. Por um lado, era o serviço, portanto, eu grande parte do tempo daquelas 3 semanas estava diretamente numa das unidades, ou seja, de serviço diretamente aos doentes, acompanhado sempre pelas irmãs que estavam. Por um lado, era a dedicação e a entrega diária que via naquelas irmãs. Por outro lado, era também a experiência de oração que vi no próprio grupo e na irmã que também nos acompanhava nessa atividade. A vida fraterna das irmãs e a alegria das irmãs, que era uma coisa contagiante, e depois a gente estava à espera de ver as irmãs assim vestidas, sei lá, de preto, da cabeça aos pés, uma coisa assim, e não era nada, aquilo era tudo jovem, tudo jovem não, algumas irmãs não eram assim tão jovens, mas via-se aquela alegria na mesma jovem, no rosto. Terminou a atividade e vim para casa e continuei a minha vida diária, do trabalho, mas alguma coisa não estava bem. Até que resolvi que tinha que perceber o que é que estava ali a passar, então foi um ano, mais ou menos, de discernimento vocacional, acompanhado por uma irmã hospitaleira, pelo meu parco da paróquia, até que resolvi arriscar no ano seguinte.
E arriscou numa congregação que é ligada à saúde. Alguma vez imaginou trabalhar na área da saúde?
Pois, não imaginei nada, nem sou sequer formada, nem era na altura, nem continuo a não ser formada na área da saúde, nunca imaginei, sendo que tinha um testemunho em casa muito forte. Portanto, eu fui criada com os meus padrinhos e recorda-me que numa aldeia pequenina onde toda a gente se conhecia, havia vários casos de pessoas que ou tinham os filhos no estrangeiro, ou então alguém que era muito necessitado e até não tinha ninguém, e recorda-me que a minha madrinha fazia de bom samaritano. Resolvi ir lá ajudar a mudar o doente e a lavar o doente, e eu tinha que ir junto. Resolvi acolher algum pobre lá em casa como tivemos e que não era sequer da família, e eu era envolvida nesses cuidados. Muitas vezes resmungava, é verdade, mas depois, mais tarde, olhando para trás, pensava eu comigo, bem, realmente eu tinha aqui um gesto e um testemunho de samaritano tão próximo e nunca dei conta. Aquilo que eu vim encontrar na congregação e que é até um dos exemplos para nós, que é o nosso carisma é vivermos ao exemplo de samaritano, sermos samaritano para o doente, aquele a quem cuidamos. Mas na altura aquilo não foi tudo assim tão claro.
E hoje em dia, no seu dia-a-dia, lida precisamente com esta área da saúde num espaço de reabilitação?
Sim, a nossa congregação é direcionada para a área da saúde mental, sendo que também temos algumas áreas que são mais da reabilitação. Pode ser a cognitiva, pode ser a física. Trabalho diariamente com um grupo de doentes mais na área da reabilitação. Fazemos parte de uma equipa onde eu também estou incluída e também tentámos ver o doente como um todo, não é? Como já nos dizia o nosso fundador, e faz todo sentido, não é? São Bento Mero, o fundador das Irmãs Hospitaleiras, e ver quais são as suas necessidades, não é? E procuramos que em cada dia, ou seja, que naquele tempo que o doente tem para estar connosco, para o seu cuidado também da reabilitação, se é a parte mais física que está, não podemos descurar nem a parte física, nem a parte espiritual, pronto, a parte mais social, tentar ver o doente como um todo, não é? E aquilo que podemos dar-lhe também que faça a diferença na minha entrega enquanto irmã hospitaleira no dia-a-dia.
Quando chega ao pé de um doente, apresenta-se como? Como a animadora ou apresenta-se como a religiosa?
Apresento-me como a irmã Fernanda, sem dúvida. Depois há uma outra parte que eles possam ver, não é? Mas eu sou sempre a irmã.
Qual é que é o impacto? Que resposta é que lhe dão?
Olha, estranho? De tudo, já, não, a maioria, quando nos procuram, sabe que somos uma casa de religiosas. Também já me tinha acontecido uma vez, recordo-me que tinha uma senhora numa cadeira de rodas, que era uma senhora muito pequenina, tive-me que curvar para me apresentar, porque eu gosto de olhar a pessoa de frente, olhá-la no rosto, e só me curvei e disse, olha, eu sou, e ela que me viu o crucifixo a abanar, disse, escusa de vir com essa questão dos santinhos, que eu não gosto nada disto. E pronto, e percebi que realmente a pessoa não era muito para aqui virada. E depois, mas é engraçado que depois a pessoa fez fizemos um trabalho bonito as duas, não é? E eu disse, ah não, eu também não sou, disse logo, também não sou. Ah, pode haver uma outra pessoa que sinta um bocadinho mais incomodada por perceber que sou uma religiosa ou que está numa casa de religiosas. Há outras pessoas que realmente nos procuram precisamente por essa vertente, não é? Independentemente da pessoa ter uma experiência de fé, uma experiência mais ou de procurar uma experiência mais de encontro com Deus, é podermos também respeitar cada um na sua diferença, não é? E é isso que nós fazemos, nós acolhemos consoante a sua cultura, a sua ideologia, pronto, a sua crença também, e portanto não fazemos distinção. Eu acho que isto é um trabalho bonito de equipa.
No fim de cada dia que presta estes cuidados, que está com os doentes, o que é que leva para si, para a sua vida de religiosa?
Pois, isto é difícil. Às vezes não se consegue separar aqui um bocadinho o sofrimento que a gente vê no dia-a-dia, o sofrimento que tem aquele doente, não é? E acaba por se levar aquele sofrimento. Outras vezes também levo, e experimento muito isso, que levo também uma vivência de fé muito forte nos doentes que encontro e que me ajudam a mim enquanto Fernanda, a viver a minha consagração hospitaleira, enquanto irmã hospitaleira, não é? Porque realmente são experiências e vidas também de fé muito fortes e muitas vezes também de entrega do seu próprio sofrimento, não é? E isso os doentes ensinam-nos muito. Ensinam-nos muito como na sua fragilidade vivem a alegria, não é? A alegria de se sentirem amados por Deus. E é isso que nós também procuramos no nosso trabalho, que se possam sentir amados. É verdade, sentem-se frágeis, têm dores, não é? Mas os doentes também nos ensinam muito e também me ajudam a viver a minha vida enquanto consagrada.
Com este testemunho, que agradeço à irmã Fernanda Caetano, que partimos para a música. Uma música também especial, aqui sugerida pela nossa convidada, a irmã hospitaleira do Sagrado Coração de Jesus, que escolheu um tema de Marisa, o tema O Melhor de Mim. Nesta linha da dádiva e da entrega a cada dia a quem está doente e a quem está aos seus cuidados.
Também eu estou à espera. A sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver.
Música à reflexão, chegamos ao nosso Minuto Positivo, hoje na companhia da professora Teresa Granjo.
Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que chorais, porque Deus se alegrará. Bem-aventurados vós os humildes, porque encontrareis a terra da promessa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque Deus os tratará com misericórdia. Bem-aventurados vós que sois puros, porque vereis o rosto de Deus. Bem-aventurados homens de paz, sereis chamados filhos de Deus. Bem-aventurados vós os perseguidos, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e disserem mentiras contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa.
É com a reflexão nesta voz feminina da professora Teresa Granges que terminamos este programa Eclésia. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Já sabe, voltamos aqui à Antena 1 na noite de amanhã pelas 22h45. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora se despede, desejando uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.